Levanta-se aqui o esplendor de Portugal, é sempre à quinta-feira, no cruzamento entre o final da tarde e o princípio da noite. O esplendor de Portugal na Antena 1 e também em antena1.pt, a produção de Carlos Quevedo, a edição de Ana Fernandes, o controle técnico de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonac e hoje, via Skype no Brasil, Jair Ratner e também Andrés Malamud. O esplendor de Portugal é um programa de Rui Pego, hoje comigo, Ricardo Soares. Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Angola, o presidente João Lourenço está a fazer mudanças nas empresas do setor público. Agora foi a vez da Sonangol e também da Televisão Pública de Angola. João Lourenço mandou cessar os contratos da Semba Comunicações, empresa responsável pela gestão do Canal 2 e também da TPA Internacional. A Semba é propriedade dos irmãos Tizé e José Paulino dos Santos, que detinham o controle de dois canais da televisão pública de Angola. Mas a mudança mais estrondosa, mais mediática, foi na petrolífera angolana. Isabel dos Santos, conhecida como a Princesa de África, foi exonerada da Sonangol. Ora, eu começo justamente pelo Ronaldo. Boa tarde. Ronaldo, que sinais acha que está João Lourenço, o novo presidente angolano, a dar ao seu país e também ao mundo com estas decisões que tem tomado?
Eu vi angolanos a festejar, disse, mudou tudo. Eu não sei se mudou tudo. O que me parece é que, afinal, este novo presidente é chefe de um outro clã. Cioè, pode ser que está a mudar tudo, pode ser que ele vá a fazer devagarzinho tudo uma renovação e vá a mudar tudo. Mas pode ser também que ele simplesmente tem o seu clã e devagarzinho vai impor o seu clã em lugar do clã de Eduardo dos Santos. Eu, na Semba, a Semba eu tinha amigos que tinham feito telenovelas na Angola, que gastavam milhões para estas máquinas, todas as máquinas modernas para fazer telenovelas. Agora a Semba é de outros, quem sabe se muda a política e vai fazer outras coisas com o Portugal, não sei, vamos ver.
Jair, partilha desta opinião do Ronaldo?
É uma possibilidade, eu acho que é um movimento de afirmação do poder. Você retira quem era ligado, muito ligado ao poder anterior, para poder afirmar o seu poder. Agora, o que ele vai fazer com esse poder é essa questão. Qual o caminho que ele vai seguir? O Rafael Marques, um jornalista angolano, ele, premiado defensor dos direitos humanos, ele afirma que ele está fazendo a maior oposição atualmente em Angola é o atual presidente. Ou seja, ele está fazendo algo que dificilmente qualquer outra pessoa teria força política para fazer. É uma questão, e se é uma luta entre grupos, é questão de ver qual vai ser o próximo passo ou qual vai ser a represália, a forma como o grupo que está sendo retirado vai, como é que vai agir. Isso, quer dizer, de alguma forma cria-se uma instabilidade, acho que essa instabilidade é boa para Angola. Angola precisa dessa instabilidade política, porque a anterior direção política de Angola, ela sufocava o país, sufocava o desenvolvimento do país. Então, apenas a quebra disso é que pode permitir um desenvolvimento mais... desenvolvimento real, né? Porque chegou a haver muito crescimento econômico, só que o crescimento econômico era concentrado na mão de alguns e havia milhões de pessoas na miséria. Então, apenas uma mudança do paradigma do econômico é que vai permitir trazer para a economia pelo menos alguma parte desses milhões, não digo todos esses milhões.
O Andrés Malamud é nosso convidado hoje no Esplendor de Portugal, bem-vindo. Andrés, partilha destas duas opiniões que foram aqui vinculadas pelo Ronaldo e também pelo Jair.
Sim, isto pode ser duas coisas. Uma luta política ou uma mudança de políticas. A primeira coisa é certa. É uma luta política pelo poder, pela reafirmação do novo governante. Se é ou não uma mudança de políticas, não sabemos. O que sim sabemos é que países que têm muito petróleo estão lixados. Há poucas exceções no mundo. Portanto, para Angola conseguir desenvolver-se, só pode fazer uma coisa, que é esterilizar o tremendo montante de ingresso pelo petróleo. Esterilizar quer dizer tirá-lo de circulação, criar um fundo soberano e não utilizar por muitos anos. Utilizá-lo para estabilizar a moeda no longo prazo. Se eles vão fazer isto ou não?
Eu discordo. Eu acho que uma parte disso aí tem que ser desenvolvida, porque a carência é tão grande de meios e coisas assim, alguma parte disso tem que ser investido na construção de infraestruturas, estradas, escolas, educação, alguma parte disso.
Alguma
tem que ser...
parte.
Sim,
é claro.
Exato.
A questão é que se tudo não ficar utilizado, chama-se doença holandesa. Os economistas conhecem muito bem este fenômeno.
Sim.
Os países que têm petróleo, que têm diamantes, que têm gás e vivem da exportação disso, são pobres e autoritários.
Uhum.
Pronto, acabou.
Uhum.
Para resolver isso, o que têm que fazer é tirar o dinheiro da circulação. Não podem gastar tudo. Uhum. Se gastam tudo, ficam pior.
Olhando à prestação do presidente, que está em funções há menos de 2 meses, acha que João Lourenço está a construir uma nova Angola?
Eu tendo a ser muito cético, mas sou ignorante do caso angolano. Eu sou cético por isto que falava, que se conhece como maldição dos recursos. A única maneira de construir uma nova Angola é com uma nova política económica que é muito dura, porque num país muito pobre tem que tirar o dinheiro que entra. Por isto que mencionava antes, se o dinheiro é utilizado, o dinheiro que vem de fora são divisas, são dólares. Se o dólar há muito, é barato, o que quer dizer que a moeda local é cara. Portanto, meter muitos dólares no sistema económico angolano faz com que todos fiquem pior, porque a sua moeda é mais cara e, portanto, conseguem menos dessa moeda.
O Ronaldo acha que João Lourenço está a construir um novo país, uma nova Angola?
Mas eu, noutra ocasião, eu disse que eu não conheço nada, não sei nada, são todas suposições. Mas este novo presidente, bem, era presidente do MPLA, era dentro do poder, sempre dividiu o poder cioè, quer dizer... Se há algo que funziona male nesto compadrio, nesta oligarchia na Angola, ele fez parte, o perlomeno non si oppose. Se non gozò, se non pôs dinero de lado, se non rubò, perlomeno non si oppose. Agora, che ele venha a fazer a rivoluzione de dentro, io non acredito. O acredito molto poco, può essere che de dentro si comece a mudare alguma cosa. Seria diferente se fosse alguém de fora, votato pelo povo. Alguém que fosse fora do círculo de Eduardo dos Santos. Agora, vamos ver se ele, com inteligência, de dentro, começa a mudar coisas de forma que o país pegue um outro rumo.
Há ou não aqui uma nova Angola pela mão de João Lourenço?
Bom, primeira coisa, quem é o João Lourenço? O João Lourenço foi criado, quer dizer, ele foi a solução de recursos, Eduardo dos Santos, para evitar as brigas posteriores, quer dizer, ele não era muito alinhado com o José Eduardo Santos. E foi daí que ele surgiu, quer dizer, era uma pessoa que era considerada com pouca força política dentro do partido, não estava ligado a nenhum dos grandes grupos que estavam na área do petróleo, não era alguém que dentro do partido tinha um lado meio independente. Agora, eu não acredito em figuras providenciais, figuras de grandes salvadores que de repente muda-se a pessoa. Não, isso tem que ser um processo. Não é uma coisa que de repente aparece um salvador e cria-se o céu na terra. Não dá para acreditar nesse tipo de coisas.
Mas acha que ele está a corresponder às expectativas?
Bom, primeira coisa...
Está no poder há 2 meses.
Quem é que tinha expectativas nele? Eu acho que ele está fazendo algumas coisas que são surpreendentes. Tirar o poder do grupo ligado ao Zé Eduardo Santos é surpreendente dentro de Angola. Ele está mexendo em alguma coisa e é possível que ele não dure muito. Essa é a questão. Ao fazer isso, ele está gerando e vai gerar uma... Porque ele não acredito que ele vai mexer só nesse grupo, ele provavelmente vai mexer em outros grupos políticos.
Porque cria uma ruptura com o que vem de trás.
Sim, cria uma ruptura. A questão é que Angola precisa dessa ruptura. Primeira coisa é isso. Precisa dessa ruptura, tirar essas pessoas. Essas pessoas ali estão para usufruto próprio e não para servir o país. Bom, isso é um dado. Agora, vai haver uma reação. É normal. Não há forma de não haver reação.
Está surpreendido com o que está a acontecer em Angola? Acha que o presidente está a corresponder às expectativas que foram depositadas nele ou não?
Não estou surpreendido porque todos os governos começam bem. Em qualquer país do mundo, um governo novo gera expectativas, gera esperanças, toma medidas que inicialmente são simpáticas. Portanto, até agora, não há nenhum elemento de diagnóstico novo. O governo está a fazer o que se espera dele. Coisas novedosas, refrescantes. Só vamos poder falar daqui a pouco. daqui a pouco são vários meses, senão anos. Portanto, surpreendido não estou. O que estão a fazer parece bonito, bonito não chega. Como dizia o Jair, salvadores não existem, são processos muito compridos. Nesses processos há uma coisa que é muito má, que é a unanimidade. Portanto, seria importante que o grupo que deixa o poder agora não ficasse completamente excluído. Seria bom que houvesse partes em conflito democrático, que houvesse controle por parte da oposição. Não serve de nada tirar um poder autocrático para pôr no seu lugar outro poder autocrático.
Ronaldo, há aqui uma correspondência às expectativas em relação àquilo que João Lourenço está a fazer até ao momento no seu caso, tendo em conta que ele está há dois meses no poder, ou nada disto para si é surpreendente?
Não, acho que está a responder. Acho que sim, porque chega um novo, tem que fazer alguma coisa. Agora, o problema é que isto alguma cosa seja in senso positivo. Eu concordo con Malamud perfettamente. Se vai a avere un confronto, diciamo, a dialettica democratica è una maggioria e un'opposizione. Se vai a avere un confronto democratico nisso, con equilibrio de forças, è o caminho certo. Se invece va a ser acabò o gruppo che agora sono os meus che mandano e os outros vão ser reprimidos, e vai ser uma continuação de uma ditadura, entre aspas, mudando simplesmente o galo do poleiro. Ecco.
No Zimbábue, o presidente Robert Mugabe foi detido por militares no que foi descrito como uma transição de poder sem sangue. Mugabe está em prisão domiciliária depois de as forças militares terem ocupado a televisão pública durante a madrugada de quarta-feira. O major-general zimbabuiano Sibusiu Moyo leu um comunicado em direto e quis deixar claro que não se tratava de um golpe de Estado militar e que o presidente Robert Mugabe e a sua família se encontravam a salvo depois de ter sido detido numa transição de poder sem sangue. Citação. O objetivo, disse Moyo, é atingir criminosos à volta do presidente que estão a cometer crimes que causam sofrimento social e económico no país, de forma a levá-los à justiça. No entanto, não indicou a quem se referia. As Forças Armadas controlam, nesta altura, os edifícios públicos e estão a patrulhar as ruas da capital, Harare, com veículos blindados. Depois da independência do país, não se conhece outro nome na presidência. A União Africana condenou, ao que parece, o golpe de Estado no Zimbábue. Guterres apela à calma. Em bom rigor, e aquilo que gostava de saber em primeiro lugar, na vossa opinião, é o que é que está a acontecer no Zimbábue?
O século XXI ainda não chegou. O que estamos a presenciar é política clássica do século XX.
Década de 60?
Sim.
Lembra da América Latina?
Neste caso é engraçado, paradoxal, o facto de ser o governante aquele que fez parte da independência do país, as lutas revolucionárias. Mas precisamente por isso, fica tão colada a revolução que é boa, com a ditadura que é má, que há problemas para distinguir. E estamos a presenciar uma espécie de golpe de Estado clássico, mas no século XXI. Então os golpistas têm um pouco de vergonha, mesmo que tenham razão. Esta é uma questão interessante. Um golpe de Estado, por definição, não tem uma política substantiva. Não é nem bom nem mau. Pode ser uma coisa ou a outra. Em geral, os golpes de Estado atentam contra a democracia. Mas por vezes, como em Portugal, a Revolução dos Cravos, foi um golpe de Estado contra a ditadura contra o autoritarismo, uhum, e deu lugar à democracia. Há quem diga que no Zimbábue isto pode acontecer. Eu sou cético.
Ronaldo, a sua leitura do que está a acontecer no Zimbábue nesta altura?
O golpe de Estado normalmente é a tomada de poder pelo exército contra a democracia. Agora, o Mugabe, que fosse uma democracia, é muito duvidoso. Então, que o exército tome o poder, como disse o Malamuto, não é nem bem nem mal. Temos que ver o que vai acontecer depois. Do que percebi, parece que os velhos, agora são os velhos que são os revolucionários, e os novos, que era a mulher, que é mais nova, que quer mudar tudo. Agora, os conservadores são os velhos da revolução e os... Eu não sei se a mulher se vai ser, no sentido positivo ou negativo, pode ser muito pior que o marido, pode ser que, em vez, queira tirar este podre, este velhume que está ali a mandar, que tem todo o poder, para fazer uma coisa que parece muito com o Angola. São fações diferentes em regimes autoritários, entre aspas, que podem evoluir no sentido positivo ou negativo. que se mexe alguma coisa é bom também, porque Mugabe, se não é ainda morto, mas começava a cheirar mal.
Ronaldo Bonacci, hoje via Skype Brasil. Jair, que retrato tira do que está a acontecer no Zimbábue?
Primeira coisa, a questão nunca foi, não é, nem de nenhum lado, a questão por parte dos de quem fez o tal pronunciamento militar, para usar o termo que eles usam, mas um golpe de Estado, o que for, não está em questão para eles a democracia. Ela não existia antes no Zimbábue e, pelo que eles querem, não vai existir depois. É uma questão da forma como o grupo dominante, ou o grupo que permanecer dominante, vai dividir o bolo. Ou seja, Mugabe queria deixar o país para sua esposa, 40 anos mais nova, tipo, eu vou morrer daqui a pouco, fica para você, minha querida. E o vice-presidente, que é o Mnangagwa, se eu falo bem, o vice-presidente, ele estava na fila, estava esperando anos e anos, e o homem está com 93 anos, quer dizer, o comandante das Forças Armadas tem 75 anos, quem fez o golpe, quer dizer, é tudo gente que já está há 40 anos no poder. É gente que está ali, que lutou contra o colonialismo, lutou contra o domínio branco, e depois resolveu colocar aquilo como se fosse algo próprio do próprio ZANU-PF, o partido dominante. Então, e quando o Mugabe começa a afastar os antigos fiéis dele, aí é que isso acontece. O fato de ser uma luta interna do regime não significa que tudo vai ser arranjado, tudo vai entre essas partes. É porque existe uma quebra do que seria a estrutura do poder por essa luta. E pode acontecer, nesse processo, de surgirem movimentos pela democracia que já existem, ou de ganharem força os movimentos pela democracia, e até de algum dos lados se apoiar nesses movimentos que existem pela democracia com o objetivo de se legitimar, tanto internamente quanto internacionalmente. Isso pode provocar uma mudança dentro do Zimbábue. Não dá para apostar as fichas nisso, não dá de forma nenhuma, mas isso é uma possibilidade real. E a questão é como atuar em relação a isso, como a comunidade internacional, como a União Europeia vai agir em relação a isso para obter essa... porque acho que é do interesse da União Europeia que haja primeiro, uma democracia, que o Zimbábue, que era antigamente uma espécie de celeiro da região, tem muita terra fértil, eles produziam muito. Então, como fazer para que volte a ser isso? É de interesse não só dos africanos, mas também deve ser de interesse da União Europeia.
Retiro a palavra mudança que utilizou há pouco. Só para um ventos de mudança em África?
Bom, isso aí é cíclico. Ciclicamente sopram ventos de mudança em alguns lados. E nesse momento que parece estar começando nessa região sul sul da África. Mesmo na África do Sul existe maior contestação ao presidente sul-africano por causa dos casos de alegada corrupção. Em outros países também há essas questões. Há partidos muito tempo no poder, há muita gente muito tempo, então isso, de alguma forma, tem que começar a acontecer. E isso funciona em ondas dentro da realidade.
Tem a mesma percepção, Andrés?
Eu sou também cético. Lamento ser sempre o cético da mesa. Por quê? Economia moderna é economia do conhecimento. É Google, é Facebook, é Microsoft que produzem valor. Países que são exportadores, por exemplo, de minérios, como a Austrália, são exportadores de software para exploração de minérios também. A minha pergunta é, que conhecimento está a produzir a África? Porque se a resposta é nenhum, então não tem lugar nesta economia global do conhecimento. Mas gostava de fazer um paralelismo provocativo com a América Latina. O caso de uma família que faz uma revolução nacional e fica a governar o país por 50 anos, tornando-o uma gerontocracia. É Cuba. Em Cuba não governa Fidel porque morreu, governa o irmão. Mas Zimbábue é muito parecida. Cuba é mais desenvolvida e está mais perto dos fluxos que podem ajudar a Cuba a desenvolver-se quando retornar à democracia. Quando retornar, não, nunca houve. Quando chegar à democracia. Mas isto é engraçado, porque Cuba ainda vive no século XX, como Zimbábue, com uma família, uma dinastia que governa depois de 50 anos da Revolução. Isto não é para sempre. As pessoas morrem, os velhos morrem. Quem são os novos que lá vêm?
Ronaldo, sente que sopram ventos de mudança em África?
Bom, a mudança que há na África é que a China está tomando conta deste continente. Então, eu não sei se o que está acontecendo no Zimbábue é pilotado pela China, ou se é simples. Eu acho que eles controlano, que, como eles têm muito interesse ali, estão tomando conta. Eu acho que não vai acontecer nada que vai contra o interesse da China, que ela está então a mudança que há na África é in parte muito também pela espansão da China, che escolheu o continente, digamos, mais fraco da um ponto de vista organizativo, para entrar dentro e tomar conta. Na Europa está fazendo o mesmo, mas com outros meios, entrando na economia e tal. Então, a China está invadindo a África de forma a controlarne completamente todos os mecanismos. Vabbè, estou exagerando, mas é um pouco assim.
Esta é a segunda parte do Esplendor de Portugal. Na Venezuela foi decretado o estado de emergência económica. O país entrou no designado default seletivo depois de não conseguir pagar 200 milhões de dólares em bónus globais, declarou a agência de notação financeira Standard & Poor's, o que ameaça desencadear o não cumprimento da sua dívida externa, que é considerada gigantesca. A agência de notação aponta que o país não tem capacidade atualmente para reembolsar dívidas na ordem dos 200 milhões de dólares, cujo prazo de pagamento, prazo limite, se esgotou no passado fim de semana e aproxima-se agora ainda o fim do período de reembolso de outros 420 milhões. A medida do presidente Nicolás Maduro vai vigorar durante os próximos dois meses e é justificada pela situação excepcional, extraordinária e conjuntural que afeta a economia venezuelana. O decreto permite ao governador adotar medidas urgentes e excepcionais para preservar a ordem interna, o acesso a bens e serviços essenciais. O estado de emergência económica prevê também a restrição de alguns direitos consagrados na Constituição. Ora, em primeiro lugar, e o essencial, como é que é possível que a Venezuela consiga sair deste buraco em que está metida?
Se algum dia houver um concurso universal para saber qual é o país pior administrado da história, todos vão concorrer pelo segundo lugar, porque a Venezuela ganha quase caminhando. É uma coisa impressionante que o país com as maiores saídas, maiores fontes de petróleo na história, não apenas esteja na bancarrota, como também tinha decrescido na produção durante a última década. Conforme o petróleo subia e era cada vez mais caro, a Venezuela produzia menos e menos. É uma história inacreditável. Portanto, quando tudo este pesadelo acabar, este mau governo, vai ficar uma estrutura de produção e exportação de petróleo que já não funciona. Vão ter que investir tudo outra vez para tirar o petróleo do chão e para refiná-lo. Como sai disto? Em muitas décadas se tem sorte.
Como é que a Venezuela pode sair desta situação, na sua opinião, Jair?
Eu acho que a primeira coisa é necessário mudar a estrutura. Quer dizer, existe todo um grupo ligado, eu diria, mamando nas tetas do petróleo, para usar uma imagem mais assim, mas é uma burocracia de Estado que está ligada ao petróleo, que se aproveita disso. Porque se houve um primeiro período, durante o Chávez, durante o governo Chávez, que ele distribuiu, a Venezuela foi o país que mais distribuiu renda durante o período Chávez, a questão é que não investiu em novas fontes e não investiu na diversificação da economia. E quando o petróleo estava a 120, funcionava de alguma forma. Quando o petróleo caiu para 40, aquilo foi a bancarrota completa.
Ronaldo, como pode sair a Venezuela desta situação em que está mergulhada?
Olha, eu até pouco tempo atrás achava que era um processo irreversível de arrebentamento. Vai arrebentar tudo, vai piorar e vai arrebentar e não sei o que acontece. Agora eu não tenho muita certeza disso. Ou seja, a oposição que se desmorona, o Capriles saiu da coligação, o Maduro que ganhou nestas provinciais, nesta autarquia, as regiões lá da Venezuela, parece que havia irregularidade e tal, mas de alguma forma ganhou. Agora, eu o que penso é que e parece também que ele fez uma renegociação, uma reestruturação da dívida com a Rússia, talvez vá fazê-lo com a China. Eu não tenho tanta certeza que vá arrebentar, também porque os meus colegas ali no estúdio parece que não considera minimamente o fato que os Estados Unidos, a CIA, ali trabalhou duramente para obter este resultado catastrófico da Venezuela. Agora parece que Trump talvez está satisfeito, eu digo a minha teoria, está satisfeito com o Brasil e com a Argentina, que sono a direita, e talvez está a picar menos na Venezuela, e que se a Venezuela encontra este acordo com a China para 200 milhões de dólares, não são, como dizia um governante famoso em Portugal, são pentelhos, são 200 mil milhões a dívida, é enorme. Mas a China e a Rússia podem muito bem cobrir tudo isso se é de interesse estratégico. Então, eu não tenho a certeza que tudo vá a desmoronar na Venezuela.
Deixe-me então perguntar-lhe quem é que pode, neste caso em concreto, socorrer, ajudar a Venezuela.
A China e a Rússia podem socorrer, porque até que os Estados Unidos estavam a empurrar porque tudo explodisse, estava explodindo. Agora parece que está a desmoronar-se. A coligação de oposição com Capriles está desmoronando, está fragmentando-se. Não sei se vai encontrar outra unidade para sostituir o Maduro.
Andrés, agora, se... sim. Sim, sim, Ronaldo, sim, acaba.
Então, eu acabei, fiz o meu, não sei quanto corresponde à realidade, mas isto é que eu sinto da situação da Venezuela.
A chave da ajuda para a Venezuela pode estar na China e na Rússia?
Pode, mas duvido que eles tenham interesse, qualquer interesse nisto. Mas as duas coisas são verdade. A Venezuela já desmoronou economicamente. O regime pode continuar por muitos anos. As duas coisas podem acontecer. Uhum. Um regime que levou a Venezuela à bancarrota e a Venezuela continua em bancarrota.
Partilha desta opinião?
Sim, de alguma forma. E de alguma forma, quer dizer, da dívida da Venezuela, que não pagou, um terço é dívida para o Estado brasileiro. Um terço era para o Brasil que eles tinham que pagar até o final da semana. Então é uma coisa. E há milhares, dezenas de milhares de venezuelanos atravessando a fronteira para obter comida e medicamento para o Brasil. É uma situação que tem gerado alguma tensão em algumas regiões do norte do país.
Uma pergunta rápida para uma resposta também ela muito rápida. Quem é que beneficia com esta enorme crise financeira da Venezuela?
Eu não vejo benefício nenhum a ninguém, nem nos Estados Unidos. Uhum. O principal mercado de destino das exportações da Venezuela, que apenas exporta petróleo, são os Estados Unidos. Uhum. É o seu principal parceiro comercial.
Também acha, Jair?
Eu também acho, e acho, quer dizer, eu não acho que o Trump tenha visão de longo prazo para poder pensar em fazer algo assim com a Venezuela. Acho que a Venezuela conseguiu fazer isso sozinha.
E a sua opinião, Ronaldo, sobre isto? Quem é que beneficia?
Acho que ninguém está a ganhar. Ninguém está a ganhar. No plano da CIA era ganhar um país de direita e agora, não sei, talvez mudaram os planos da CIA. Então, ninguém está a ganhar.
No Brasil está em prisão preventiva o filho do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O pai não pode ser preso por ter foro especial num caso de corrupção que envolve pagamentos a empresas de autocarros. Também foi preso o acionista maioritário dos hotéis Phoenix, em Portugal, que é um lusodescendente proprietário de empresas de autocarros no Rio de Janeiro. Ora, no Brasil, a corrupção está sempre relacionada com, ou quase sempre, com a classe política, ou também há uma forte corrupção empresarial?
Também há corrupção empresarial. Corrupção, ninguém fica santo. A sociedade está suja, a sociedade como um todo. O que aconteceu no Rio de Janeiro é que o estado do Rio de Janeiro entrou em situação de falência. Falência significa que os funcionários públicos não estão recebendo o seu salário por inteiro, tem recebendo partes do seu salário. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro ficou fechada durante meses, que era uma das melhores universidades do país. Ficou fechada durante meses porque não tinha dinheiro para funcionar, não tinha dinheiro para pagar salários de professores, não tinha dinheiro. E isso tá, e ao mesmo tempo que isso acontece, o dinheiro, e o Rio de Janeiro é um estado que foi amaldiçoado pelo petróleo também, porque é um estado que recebe no Brasil, recebe grande parte do seu orçamento vem das receitas do petróleo, do pré-sal de grande profundidade, petróleo em grande profundidade, e atualmente o Brasil está produzindo mais de 2 milhões e 500 mil barris por dia. E grande parte deles, acho que 60% disso, é na região do Rio de Janeiro. Existem o que no Brasil se chama royalties, ou seja, uma parte desse dinheiro vai para o orçamento público. E mesmo assim, eles conseguem, com todo esse dinheiro que recebem diariamente, a parte do imposto, conseguem entrar em situação de falência, o que não deveria acontecer, deveria ser completamente funcionar de forma diferente. Apesar do Brasil ter um fundo soberano, grande parte, uma parte do dinheiro do petróleo vai para esse fundo soberano e não para a economia diretamente, mas uma parte que vai para as, que deveria ir para as comunidades ou para as localidades que são atingidas, que têm o objetivo de, primeira coisa, prevenir ou dar condições de infraestrutura para essas localidades, não está sendo gasto nisso e está sendo apropriado pela classe política lá brasileira.
Vi sinais de concordância da sua parte, Andrés, numa parte daquilo que estava a dizer o Jair.
Gostava de oferecer duas fotografias, uma grande e uma pequena. A grande tem a ver com isto que estamos a falar. A maior parte dos países que mencionamos têm petróleo, riqueza petroleira, mas está na falência. Falamos na Angola, da Venezuela, agora do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Muitas vezes há um mito que recurso é riqueza. Não é assim. Por vezes ter muito recurso, petróleo e diamantes, condena à pobreza e por vezes ao autoritarismo. Segunda fotografia mais pequena, que dizia o Jair, eu tenho muitos colegas e amigos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E quando eles ficaram sem salário durante meses, a universidade parou. Não tinha serviços de limpeza, não tinha internet, não tinha ar-condicionado. Então, quando convidavam, por vezes, quando podiam, um professor visitante que estava de visita no Rio, eles, os professores, chegavam mais cedo para limpar a sala de aulas, para limpar o banheiro. Porque era uma lixeira essa universidade. Imaginem, num estado como o Rio, tão lindo e supostamente tão rico. A mentira do petróleo.
A chamada cidade maravilhosa. Ronaldo, a sua perspectiva sobre esta questão e a corrupção na classe política, mas também a corrupção empresarial?
Para voltar à tua pergunta, as empresas querem lucro. Agora, houve uma altura, no primeiro período do 800, havia uma ética empresarial. Sempre houve roubos, sempre houve ultrapassar a lei e tal. Ultimamente si oltrepassa molto più facilmente o limite da lei e a cosa non senti ancora la nuova o nuovo capitalismo che tenta modificare le costituzioni dos paesi per tornare lícito o che non era lícito, che è un'altra tecnica molto sofisticata e avanzata. Ma la cosa più semplice sempre fu corrompere un politico. Agora, os paesi latinos sempre furono molto più sensíveis a este mecanismo, é corromper um político que dá muito mais lucro, é muito mais fácil que não inventar, não, como fazem às vezes, pondo aditivos alimentares onde que não se pode, ou a Volkswagen que aldrabou os testes, não, é tudo muito complicado. Corromper um político é muito mais simples.
Do Brasil à Argentina. Na Argentina, o presidente Maurício Macri obteve uma grande vitória nas eleições legislativas parciais de outubro. O governo Macri completa 2 anos no dia 10 de dezembro, quando assume os parlamentares eleitos justamente em outubro e que renovarão parte do Congresso Nacional. A nova composição, apesar de mais favorável ao governo, não significa que o governo tenha os votos necessários para aprovar os seus projetos. Cada um deverá ser bem negociado. E Macri passou a assumir, em muitos casos, o papel de negociador político das suas próprias propostas governamentais. Andrés, qual é o balanço da governação de Macri que se pode fazer nestes 2 anos?
Na Argentina, o mandato presidencial dura 4 anos e há uma renovação parlamentar cada 2. O que se votou agora foi isso, renovação da metade da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. E o governo arrasou nas eleições, primeira parte. Segunda parte, arrasou com 41%. Essa descrição estava muito bem feita. O governo tem minoria no Congresso. Vai continuar em minoria a segunda parte do mandato de Macri. mas vai poder governar. E vai poder porque o peronismo está fragmentado e desorientado. O que marca também, eu gostava de fazer, um paralelismo com o Brasil. Uhum. No Brasil temos o presidente mais impopular da história, entre 3% e 5% de valoração positiva.
Michel Temer.
Michel Temer. E ele consegue governar, porque o poder disciplina, o poder organiza. Uhum. Enquanto a oposição está completamente desorientada entre vários partidos e no Brasil até saltos entre partidos. Na Argentina, o governo tão poderoso do kirchnerismo, durante 12 anos, fez o que entendia. E agora está na oposição e fragmenta-se completamente. Enquanto um presidente que foi eleito na primeira volta, na primeira ronda de votações, com 34%, e agora que tem 41%, consegue dominar essa massa dispersa da oposição. É a importância do poder enquanto dura.
Que leitura faz destes dois anos de governo Macri?
Bom, o Macri começa a colocar a sua agenda, por exemplo, e eu faço mais pela comparação do que com o Brasil, quer dizer, como acontece no Brasil, e há uma grande diferença. O governo Macri quer aumentar a competitividade da economia, para isso se dispõe a mudar as leis do trabalhista, da mesma forma que o governo brasileiro também quer aumentar a competitividade e muda as leis trabalhistas. A diferença é que na Argentina o Macri faz isso através de negociações. Negociações, foi a aprovação das mudanças ocorreram com a aquiescência, com o sim da Central Sindical CGT. No Brasil, as mudanças foram aprovadas com o Temer comprando deputados, o que é diferente. Você dá benesses para os deputados, eles votam. E no Brasil há coisas que são consideradas um atraso até pela Organização Internacional do Trabalho. Jornadas de trabalho de 12 horas, mulheres grávidas e aleitando poderem ficar em ambientes de risco, ambientes perigosos, com produtos químicos, esse tipo de coisas. E o Congresso aprovou isso, troco disso. Quer dizer, há uma grande diferença que diz respeito ao respeito pela pessoa.
Ronaldo, que avaliação é que faz destes dois anos de governação Macri na Argentina?
É de direita. É, chegou depois do desmoronamento do peronismo. Cioè, no, o desmoronamento está agora, porque ele está a mandar. Mas quer dizer, ele está a fazer esta receita que na Europa... spero esteja acabando, che sta da austeridade, da penalizzazione dos operários, dos trabalhadores para fazer crescere a economia, che se sabe che non funziona, ele sta applicando questa receita para a Argentina. E incrivelmente, come a chi Passo Squeglio ganhou, non con maioria assoluta, ma ganhou nas eleições, depois de todas as restrições che fez. No, no, na Argentina Macri está a crescer com toda a política de restrições, de austeridade que está fazendo. Para mim é muito negativa, mas não há uma alternativa. O peronismo, ou melhor, a esquerda, tem que reorganizar-se, recriar-se, refundar-se, revigorar-se para poder ser uma alternativa real a esta direita mundial.
Ronaldo Bonacci, via Skype, Brasil. Jair, o que é que lhe fez perder a cabeça esta semana?
Bom, a Organização Internacional do Trabalho divulgou esta terça-feira, em Buenos Aires, a sua estatística sobre o trabalho infantil no mundo. Segundo os dados da OIT, atualmente existem 152 milhões de crianças que, em vez de estarem na escola, estão trabalhando. E, além disso, quase metade delas, 73 milhões, estão em trabalhos de risco, dos quais 18 milhões em minas, trabalhando na mineração. O objetivo da ONU era acabar com o trabalho infantil até 2015, mas para isso que a gente não vai conseguir fazer isso.
Andrés?
Meu comentário será muito mais ligeiro. Este foi a série. O meu primeiro Mundial de Futebol foi em 1978, na Argentina. No primeiro jogo, Itália derrotou a Argentina 1-0. Desde então, Itália é o meu monstro. O monstro escuro que está sempre a ameaçar as possibilidades da Argentina. Nos últimos dois anos, a Copa América, que como o Euro que se joga na América Latina, teve um vencedor, o Chile. Nos dois casos, contra a Argentina, que ficou no segundo lugar. Os dois países que não vão ao Mundial na Rússia são Itália e o Chile. é uma pequena vitória.
Já está mais descansado para o que pode acontecer em 2018 na Rússia, ou Jair já vai escolher a canção de hoje. Ora, Ronaldo, o que é que lhe fez perder a cabeça esta semana?
Olha, como eu sou no Brasil, é uma coisa brasileira, é Tiririca, o palhaço deputado. Eu não sou nada contra esta nomeação dele, mesmo se foi muito polêmica. Abandona a política depois de 2 mandatos e escreve una carta che arrasa tutti i parlamentari che le fanno per sé e non per il paese e tal. Allora, se io lembro bene, uno dei slogan quando ele foi eletto era: io non sei o che faz un deputato, ma vota in me e io depois te dico. Então, ele sta a cumprire la promessa, un poco con atraso. Agora, no historial de Tiririca, uma assiduidade que tem o recorde de todos os tempos no brasileiro, nunca faltou, participou em todos os plenários, nunca falou. Só uma breve declaração quando houve o impeachment da Dilma, em que ele votou a favor do impeachment, mas também ele votou contra o Temer, então algo contraditório. Agora, ele se ritira porque percebeu, com atraso, ele podia perceber depois de 2-3 meses que não podia fazer nada, mas se reconheceu que não tem nem capacidade nem qualidade para fazer nada para o seu país, admitindo que ele não foi corrupto, não pude fazer nada. Isso é, acho que é uma pena. Então fica a imagem de um palhaço que tentou fazer alguma coisa que depois se retira porque não conseguiu fazer nada.
Estou certo, Jair, que não é Tiririca que vai cantar a fechar os esplendores?
Não, é o grupo RZO, conhecido rapaziada da Zona Oeste de São Paulo. Ele juntou-se com mais 2 cantores, Criolo e Negra Lee, para criar um rap em que mostra como nova geração vê o mundo. Uma música recente, foi apresentada apenas em abril, e o nome da música chama Destinos.
É a música que fecha o Esplendor de Portugal de hoje, sempre à quinta-feira, no cruzamento entre o final da tarde e o princípio da noite, na Antena 1 e também na web em antena1.pt, com produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, controle técnico de João Carrasco, Ronaldo Bonac, e via Skype hoje no Brasil, Jair Ratner, o nosso convidado, Andrés Malamud. O Esplendor de Portugal é um programa de Rui Pego, hoje comigo, Ricardo Soares. Boa tarde, até para a semana.
Caminho trilhado é um risco do início. O destino foi traçado, é difícil, é um fato.
Nós éramos um inverso, cada qual do universo. E o destino nos fez se encontrar no deserto. Se o coração não esquece mais a pessoa especial, faz mudar a trajetória, a atração é fatal. As pessoas comuns gostamos pelos seus feitos. Especiais nós amamos mesmo com os defeitos. As comuns fazem bem quando estão com a gente. Especiais nos deixam mal quando estão ausentes. É perigoso desafio de flertar com o seu sonho. No caminho tortuoso demais, tempo chuvoso. Formoso mortal, amor de criminoso. Rega suas plantas, seque o pranto, engole o choro. Nas andanças as mudanças irão vir. Já perdi, conto nos dedos poucas felizes. Antigamente mal fechava as gavetas. Pessoas, lembranças, silhuetas. Amizades e tretas.
Um caminho trilhado é um risco, risco. Um início, início. O destino foi traçado. É difícil, é um fato.
Os antigos dizem que o destino é um palhaço pintor. Que amar nem sempre é sinônimo de dor. Se expor. Sem amor a vida é inútil. Só foge da roda viva os que têm vida fútil. Mergulhar no labirinto igual caçador. Portando a arma da esperança contra o invasor. O medo que o passado não aponte o dedo em vão. Que o Criador, Senhor, balance um berço então. Bom, não fique olhando pro chão. Só sertanejo tem dom pra esperar tempo bom. Seja como pensar, vamos. Pensamento é um vento, está em todo lugar. Voa. Enquanto se chora no banheiro, alguém na multidão está te vendo, te querendo. Quem hoje tem o fracasso, fez escolha errada no passado. É o preço do fado, então.
Um caminho trilhado é um risco, risco. Um início, o destino foi traçado. É difícil, é um fato. Um caminho trilhado é um risco.
Foi traçado,
é difícil, é um fato.
Sim.
você parte. Eu entrego a chave, levanto a onda. A fumaça e a folha voa. Os donos dos cofres na minha mão. Na garoa, o caminhão é a boa. Give me the fuck money. Mulheres nuas sonham com um montante. Um absolute e elas vivem o amor a cada instante. Eu provoco a agonia e afasto sua chance. Sua viagem irá durar um segundo desconcertante.
Então não perde o foco, pá.
Quanto de mercúrio tem seu ouro? Para pra pensar, play, play, qual é seu ouro? Das bancas que se tem, vaidade não cai bem. Vai do plexo solar para o chakra de outro alguém. Transcendental não é carne, sangue. É tudo o que desejo pro mundo nesse instante. Atitude Zé Povin, fede a esgoto. Mulheres merecem respeito, não seja tolo. Porque aqui é favela, é sem boi, é sem Deus. É sem tudo que o governo do estado prometeu. Destino. Será que está escrito? Ou é tudo o que faço da minha vida desde o início? Vejo a mãe chorar. Oremos. À espera de um milagre, a pedra vai derretendo. Os humilhados serão exaltados hoje. Pra todo o mal do mundo, João, não passo dor.
Um caminho trilhado é um risco.
Corações dos homens não são de papel. Nos erros, nas andanças, nas tretas, nas vinganças.
O destino foi traçado.
O destino
é
pra não chorar.
É um fato.
As ideias pra não esticar.